Retornamos então com o programa Mais Elas na tarde deste sábado, tema do Dia dos Pais, falando com o psicanalista Sérgio Guimar Pese, né? Falando desse contexto em que a presença do pai aí está um pouco desconfigurada, vamos dizer assim. Pelo que a gente estava debatendo e entendendo, e pelo menos o que eu consegui absorver assim dessa posicionamento que o senhor colocava é a questão de que se tornou também assim uma amizade muito, né? Se coloca que o pai tem que ser amigo do filho, tem que entender, tem que interagir, a mãe também, e aí se coloca
todo
tudo
mundo
num
tem
igual,
que ficar feliz, né?
Se coloca tudo num igual e aí todos somos amigos e não tem, né, o limite, não tem a posição de alguém que tem o controle sobre né, alguém que coloque o limite nessa criança e coloque os limites, né? Porque a gente começou a se criar numa sociedade que tem que ser, como eu disse antes, amigo, que tem que compreender, ser próximo do filho, mas tem que também ter a distância, né, de impor os limites.
É, talvez vastas confusões venham se criando, né? Seja porque o país veio de um contexto, há um tempo atrás, de uma ditadura. Estamos tentando construir uma democracia e essa discussão toda social talvez adentre os lares com uma ideia de uma certa igualdade democrática, que pode se parecer muito bonita. Claro, ser amigo é muito legal, mas em termos de uma família, existem lugares diferenciados e o reconhecimento deles não implica em estabelecimento de procedimentos autoritários e violentos, absolutamente. Não se trata de uma volta ao passado, mas de perceber que já há muito, há mais de século, vem acontecendo esse declínio de função, em que pese as manifestações sociológicas bonitas, bacanas, de participação ativa, né, do pai, de paternagens diferenciadas e coisas que tais. Mas em termos de função, há muito vem se percebendo esse declínio desse exercício, que implica, evidentemente, não só na definição desses lugares, numa certa hierarquia, mas que não implica necessariamente em atos violentos, em rigidez, mas de constituição de lugares e, fundamentalmente, a produção de uma pele simbólica na criança que lhe dê um certo garante para enfrentar situações que, evidentemente, serão diversas, porque são. Hoje nós parece que não permitimos mais que as pessoas tenham qualquer tipo de sofrimento, porque, nossa, não confere a um ideal. Aí o sujeito se depara com alguma situação insatisfatória ou adversa, desaba.
Né? O Mário Sérgio Cortella, ele fala, nós somos meio fãs dele aqui, né?
Sim.
E ele dá uma explicação, que parece que tem a ver com o que tu tá dizendo, que as crianças, elas estão sendo educadas num ambiente sem limite, sem uma organização hierárquica, sem essa segunda pele que tu tá dizendo. E quando eles chegam na escola, que é um espaço onde não tem uma proteção, né, específica, né, lá tu é mais um dentro da escola e tu tem que viver de acordo com as regras da sala de aula e da sociedade. E aí o aluno surta diante do primeiro não, da primeira limitação. E aí ele fala muito desses exemplos de violência que vem crescendo na sociedade, desses adolescentes que não estão habituados com o não.
E até um exemplo disso, muitas vezes, é os próprios pais, né, não admitirem esse sofrimento. Porque daí você justamente vai lá na escola e diz, não, como você puniu meu filho? Como você fez isso? Porque meu filho passou por esse constrangimento, você disse que não, enfim, né? Porque hoje em dia se tem muito mais esse posicionamento dos pais contra a escola do que a favor da escola, né? Se você vê, eles vão lá defender os seus filhos, em vez de aceitar a punição e dizer que é correto, né? E isso vai um pouco de encontro ao que a gente está falando aí, dessa falta de hierarquia.
Nós vivemos uma espécie de não admirável narcisismo novo e promulgado e elogiado, né? Mas isso tem consequências, né? Esse tipo de proposição não consciente, mas que está aí, né, adentrando as famílias, ela acaba gerando outros sofrimentos. Se quer evitar algo em relação aos filhos, que eles padeçam, mas acaba se produzindo outros danos que vão implicar, por exemplo, nas drogadições, nas manifestações violentas, porque essa precariedade simbólica que os sujeitos estão hoje manifestando, infelizmente, com galhardia e até sendo enaltecida, ela deixa o sujeito muito propenso ao ato, à passagem ao ato, contra si próprio ou contra o outro. Né? Então não é à toa que o suicídio, por exemplo, entre os adolescentes vem crescendo muito.
É uma busca por limite ou exercício é um sofrimento? Qual é o sofrimento que causa?
Porque diante de algo o qual o sujeito não sabe como representar em palavras, isso torna de uma angústia incomensurável e ele opta por acabar com a vida. Todos nós estamos constantemente nisso que se chama viver, lutando contra as forças mortíferas que fazem parte de nós. Isso a psicanálise é muito, já nos diz, né? A pulsão de morte, a pulsão de vida. Quer dizer, viver é um embate diário para não ir à morte. O que é a morte? A morte é um estado de ausência de tensão.
Então, quando plena, a gente ouve aquele
zeramento. Então, quando tu tem uma precariedade simbólica, linguageira, né? Discursiva, para dizer do desconhecido que se apresenta para ti, que te causa um desamparo enorme. Tu pode ficar diante de uma angústia tamanha que é preferível então zerar. E esse zeramento pode se dar através do suicídio, que aliás é muito importante que seja falado. Uhum. Óbvio que ele não ocorre só nos adolescentes, mas os adolescentes, até por essa peculiaridade de não serem crianças, não serem adultos, é uma coisa transitória, complexa, podem ficar mais sujeitos a isso.
A gente ouve muito uma frase, ouvi até um tempo atrás a frase de adolescente, não dá nada, não dá nada. Né? Quando faz uma coisa errada, porque não dá nada fazer isso. Vocês já ouviram essa frase? Uhum. Ou será que eu tô meio
desatualizada? Eu ouço isso com bastante frequência, porque trabalho na execução de medidas socioeducativas em meio aberto no município de Lajeado. E não só lá, mas como em outros municípios, é uma frase que diz um pouco de uma onipotência do adolescente própria deles, né, de desafio. O não dá nada, ele tem essa faceta do verificar se como é que vai ser a reação, né, uhum, de uma certa afirmação também onipotente. E, infelizmente, por vezes, diz também da disposição social de nada fazer, de uma certa admiração pela transgressão. Uhum. Né? A invenção adolescente pôs em marcha na humanidade um conjunto de ideais, né? A adolescência não existia até o século XIX. Ela vai ganhar uma consistência inventiva dos anos 50 do século XX para cá. E ela, ao nascer, nasce carregada de ideais dos adultos de outrora e que vem sendo alimentada pelas gerações de adultos no sentido de algo libertário, de felicidade plena, de gozos possíveis, de imagináveis. Geração projeta nos filhos algo para melhor daquilo que ele não fez, não realizou, o que é bacana, mas também se torna problemático, porque implica que o outro tenha que dar conta
do que não foi
satisfeito, do que fracassou na geração anterior. E isso coloca uma pressão muito grande. Os jovens hoje estão sob uma carga de pressão violenta para ter que dar conta, para ter que realizar, e não pode fracassar, e não pode sofrer nada.
E
não
aí
pode...
que surge a geração neném, que eles dizem, uhum, nem estuda, nem faz, nem para cá, nem para lá.
Mas isso pode levar... Pode, claro, muitos outros fatores vão se agregar, né, para a questão do ato infracional, mas do achar que é possível fazer uma transgressão sem que isso implique numa responsabilização penal. A própria sociedade tem dificuldade de dizer de responsabilização penal. O ECA, para ser aprovado, teve que banir dele a palavra penal. É um absurdo no que diz respeito ao artigo lá, que, se não me engano, acho que não lembro agora o número do artigo, que fala do que acontece se o adolescente produzir ato infracional, quais são as medidas socioeducativas. Quer dizer, nós temos dificuldade de falar disso, né? Assim como dificuldade de falar de muitas outras coisas. E isso traz uma série de consequências. Aquilo que não se fala, muitas vezes o corpo paga, e paga caro, diz a frase.
Então a gente poderia entender que foi surgindo a adolescência e foi desaparecendo essa figura mais...
Não.
Não desaparecendo, ela foi enfraquecendo.
O enfraquecimento da função paterna, ela independe do surgimento da adolescência, uhum, da invenção da adolescência.
Mas elas em algum momento se cruzam e a gente
Sim, exato. Como também ela vai operar não só no mundo adolescente, no mundo da criança, da infância, no próprio mundo adulto, na velhice.
Então não basta gerar um filho, tem que ser pai, né? Tem que aprender a ser pai, mais ou menos isso.
A questão é que essa função, ela é... Que tipo de aprendizado seria isso? Hoje se esvaziou o saber, a bagagem de saberes, ela fica esvaziada, né? Tu tem que recorrer aos especialistas, são os outros que sabem. Os livros, os mestres, os doutores. Nós esvaziamos esse aspecto de uma tradição não no sentido de certos valores que teriam que manter-se, né? Mas de um conjunto de posicionamentos e de saberes que se tinha, isso tudo foi se perdendo. Ah, sim, temos o avanço da ciência, né? Não necessariamente vamos fazer um parto em casa. Ah, e se fizermos, hoje ele está todo, né, acompanhado de outras pessoas, de outros saberes, de tecnologias. Então, temos uma questão interessante aí na cultura, né? Que é esse esvaziamento de um saber, tu tem que apelar para o outro. Só que nisso, quer dizer, então não precisamos da ciência, não precisamos dessas tecnologias. Sim, é importante, mas também perdemos muito de algo, de um saber que nos consiste. E nós com isso vamos nos tornando uma espécie de objeto e não sujeito. E em se tornando uma espécie de objeto, nós estamos também ensejando uma série de fenômenos que nos causam muito sofrimento.
A gente vai continuar esse assunto também no próximo bloco. A gente já está indo para o terceiro bloco do programa Mais Elas, na tarde deste sábado, com o tema Dia dos Pais.